Olá, boa noite. Seja bem-vindo ao Campus Verbal, programa de grande entrevista da RUM Rádio Universitária do Minho. Hoje connosco Alexandra Vieira, ela que é a porta-voz atual da Comissão Coordenadora do Bloco de Esquerda de Braga. Tem 54 anos, é natural do Porto, mais concretamente Rio Tinto. Vive em Braga desde 1984, cidade que acolheu e onde estudou. Tirando o curso de História, é também docente precisamente desta disciplina. Atualmente, ainda deputada na Assembleia da República, eleita pelo Distrito, é também deputada do Bloco de Esquerda na Assembleia Municipal. Muito boa noite, Alexandra, bem-vinda aos estúdios da RUM, aos novos estúdios, ainda não tinha cá estado. Muito obrigada por estar aqui connosco. Ao longo desta nossa conversa, Alexandra, vamos falar sobretudo de política local, daquilo que tem sido feito na cidade de Braga ao longo dos anos mais recentes, falar também, obviamente, do ano que vem, 2021, ano de eleições autárquicas. Estamos, portanto, a menos de um ano desse momento eleitoral. Antes disso, ainda temos, obviamente, as eleições presidenciais. Mas pergunto-lhe, Alexandra, de forma muito concreta, se o Bloco de Esquerda já começou a preparar este ano eleitoral.
Obrigada, Elsa, antes de mais pelo convite e boa noite a todas as pessoas que nos ouvem a partir da Rádio Universitária deste programa da Elsa Moura, Campus Verbal. Bom, no Bloco de Esquerda nós temos sempre a preocupação de tomar estas decisões com alguma calma, ponderação e bom senso. E como tem sido o hábito, estas decisões normalmente só são tomadas após a convenção. Que é o momento mais importante do partido e que realiza-se e que se realiza precisamente em maio. Até lá, nós vamos preparando o nosso programa, o nosso projeto político, mas só depois da convenção é que poderemos avançar com a sugestão de nomes.
Alexandra, em 2017 foi Paula Nogueira a candidata. Entretanto, a Alexandra tem também surgido como uma das vozes mais presentes no Bloco de Esquerda em Braga, precisamente pela posição que ocupa, pela segunda vez porta-voz desta Comissão Coordenadora do Bloco de Esquerda. É também deputada, como já disse, na Assembleia Municipal com o António Lima. Pergunto-lhe se a Alexandra também, neste que tem sido o papel que tem desempenhado ao longo destes anos, estará ou não disponível para uma candidatura a estas eleições autárquicas, se o partido assim o entender, portanto, em maio de 2021.
É como a Elsa disse, e muito bem, eu estarei onde o partido entender que eu devo estar em 2021. Até lá, nós continuamos a fazer o nosso trabalho na Assembleia Municipal e não só, também o nosso trabalho no Concelho de Braga, dando conta das diferentes problemáticas, e penso que esse trabalho tem tido visibilidade e tem tido o alcance na medida em que vai de encontro aos problemas que as pessoas mais sentem aqui na cidade e no Concelho de Braga.
O Bloco de Esquerda, Alexandra, nunca conseguiu eleger um vereador no Executivo Municipal de Braga. Pergunto-lhe se é a mensagem que não passa, se os candidatos escolhidos não conquistam os bracarenses, são as próprias circunstâncias e se em 2021 este é um objetivo assente no Bloco de Esquerda, a possibilidade de conquistar um lugar no Executivo Municipal.
Bom, o Bloco de Esquerda tem 20 anos de existência e de então para cá nós temos feito um caminho nesse sentido. Começou por ser um partido com mais projeção nos grandes centros urbanos e agora estamos, enfim, a consolidar a nossa intervenção noutros concelhos também muito urbanos do país e Braga, sem dúvida, que está no nosso, na nossa mira como sendo um concelho muito importante para o Bloco de Esquerda em termos de eleições autárquicas. Não é fácil este trabalho porque estamos num concelho e numa cidade que tem algumas características que podemos chamar de conservadoras e que olha para estas propostas mais à esquerda como sendo demasiado radicais. Pronto, essa visão é legítima, mas isso desafia ainda mais o nosso trabalho, demonstrando que as nossas propostas não são extremamente radicais, são sim propostas que visam tão somente melhorar a vida dos munícipes bracarenses. E aí acho que o Bloco de Esquerda tem um contributo e tem uma palavra a dar. Por essa razão, em embora não tenhamos até ao momento reunido um número de votos para eleger um vereador ou uma vereadora, está tudo ainda em aberto e tudo depende do nosso trabalho e da nossa capacidade de fazer chegar a mensagem aos municípios bracarenses.
Por enquanto, essa mensagem tem sido feita muitas vezes através da Assembleia Municipal. Acredita que este órgão traz a credibilidade e a visibilidade necessária para um partido como o Bloco de Esquerda ou mais representantes também significariam, obviamente, um trabalho mais ativo do próprio partido no concelho?
A Assembleia Municipal é um órgão muito importante, que precisa de ter a visibilidade de acordo com a importância que tem.
E considera nessa medida, portanto, que estamos a falar de um órgão que também não tem ainda a visibilidade que devia?
Os municípios bracarenses precisam de conhecer, digamos assim, melhor como funciona a democracia e alguns já perceberam e usam essa democracia de uma forma muito positiva. Na verdade, estando nós perante um governo de maioria, não é? A capacidade de intervenção da Assembleia Municipal fica um bocadinho coartada porque, havendo uma larga maioria, todas as propostas que não venham dessa mesma maioria têm alguma dificuldade em serem aprovadas. Porém, os municípios, a pouco e pouco, vão percebendo a importância de estar presente na Assembleia Municipal, nomeadamente porque há um período que é dedicado ao público, não é? E os próprios municípios também perceberam, e é algo que nós traz alguma congratulação, o que significa a democracia participativa. Isto é, os bracarenses e as bracarenses já perceberam que eles são sujeitos políticos, não apenas de 4 em 4 anos, quando colocam o seu voto em urna, seja para o Executivo Municipal, seja para a Assembleia Municipal, seja para a Assembleia. Nos 4 anos que se situam entre um ato eleitoral e outro, as pessoas podem sempre fazer chegar a sua mensagem, as suas dificuldades, os seus problemas e fazerem pressão no sentido de resolverem esses mesmos problemas. Eu dou 2 exemplos que para mim são paradigmáticos de como as pessoas perceberam que podem ser cidadãs ativas, interventivas e que isso está para além do direito de voto, que é precisamente o processo de salvaguarda da fábrica Sabor e a Confiança e também o trabalho que tem vindo a ser feito por cidadãos e cidadãs da cidade no sentido de chamar a atenção, por exemplo, para o abate sistemático e muitas vezes mal explicado das árvores na cidade.
Portanto, depende também das suas palavras que os cidadãos de Braga, e isso também acaba por ser visível até na própria Assembleia Municipal, nas mais recentes Assembleias Municipais, vai-se notando uma participação maior por parte dos cidadãos. Podemos ou não relacionar este facto com a proximidade com as próximas eleições autárquicas? Ou acredita que de facto estamos aqui a assistir a uma mudança de paradigma ainda que lenta?
Nós achamos no Bloco de Esquerda que a democracia, sendo a representativa que está em vigor, não ofusca a chamada democracia participativa. E, de facto, as pessoas começam a perceber que podem, efetivamente, fazer pressão junto do Executivo Municipal perante um conjunto de problemas entre os momentos eleitorais. Portanto, não é necessário estar à espera do momento das eleições para as pessoas dizerem, efetivamente, aquilo que pensam e com toda a força da sua reivindicação.
Alexandra, há pouco referia aqui precisamente estes dois exemplos, o da antiga fábrica Confiança e também do abate de árvores. Acredita que são dois temas que podem sair caros a esta coligação?
A fábrica Confiança já saiu cara ao atual executivo, não é? Porque significou uma inversão dos planos no que dizia respeito ao destino daquele edifício. E foi, de facto, a mobilização da cidadania, por um lado, e uma coligação ou um reunir de forças à esquerda que permitiu que o edifício não fosse alienado como pretendia o Presidente de Câmara, Ricardo Rio. Relativamente àquilo que se passa com as árvores, as pessoas percebem, e é com isso que às vezes o decisor político não conta, é que as pessoas percebem o que é que está bem feito e o que é que pode não estar bem feito. E ao não estar bem feito, as pessoas começam a perceber que também podem reagir, que não precisam mais de, enfim, ficar em silêncio ou conformadas com uma situação quando ela não está a ser bem conduzida. E o caso das árvores na cidade de Braga é um exemplo muito flagrante do que está a acontecer. E porquê? Bom, nós vivemos numa das cidades mais poluídas do país, uma cidade que tem uma carga de veículos individuais muito excessiva, uma cidade que praticamente não tem parques dignos desse nome, uma cidade que está feita a pensar na circulação automóvel e muito pouco na circulação de transporte coletivo ou na própria mobilidade suave, e as pessoas já começam a perceber que isso tem consequências até para a sua saúde.
Olhando para aquilo que tem sido também a participação dos cidadãos, muitas vezes em fóruns, nas redes sociais, acredita que é uma forma efetiva de alguma participação cívica ou estamos também a falar de uma participação um bocado desregulada e que acaba por descredibilizar muitas vezes aquilo que pode ser a opinião de um conjunto de cidadãos e que acaba por ser desacreditada às vezes pela crítica gratuita? Porque as redes sociais são um desafio para a nossa sociedade, para aquilo que é a política que se faz também numa cidade, num país. Há consequências de tudo isto.
Eu julgo que, eu julgo que às vezes a participação cidadã é mais franca, digamos assim, e mais espontânea nas redes sociais. Mas a mais consequente é aquela que depois é capaz de se organizar em movimento e de criar, por exemplo, coletivos, criar associações, ser capaz de ir aos locais, organizar uma marcha. Portanto, é a cidadania mais consequente, aquela que depois faz um outro tipo de trabalho que se torna mais visível por parte dos habitantes, neste caso do concelho. No caboclo de esquerda diz respeito, não é? Estas mobilizações são interpretadas como sinais que ajudam a nossa própria ação política, porque é por esta pressão social que nós, através da Assembleia Municipal, conseguimos fazer, de alguma forma, que as ideias, não é, e as reivindicações das pessoas tenham eco. Não é? O exemplo foi precisamente o que aconteceu na última Assembleia Municipal, é que nós conseguimos, apresentamos um plano para o arboredo urbano e o plano desceu à Comissão de Urbanismo, vai ser trabalhado. Se não fosse este movimento social, não é, e esta insistência por parte dos cidadãos, mais esta perseverança por parte do Bloco de Esquerda, há meio ano atrás a moção seria liminarmente rejeitada. Não é? Neste momento, a moção não, é uma recomendação. Neste momento, não só não foi rejeitada, como foi desceu à Comissão de Urbanismo, o que significa que pode ser trabalhada e há aqui um caminho a percorrer, tendo em conta então o arvoredo urbano e a melhoria da qualidade de vida das pessoas. Portanto, há aqui uma espécie de relação, de simbiose, digamos assim, que é importante e que tem conseguido fazer com que o Bloco de Esquerda, não tendo variação, não tendo um vereador, através da Assembleia Municipal consegue dar conta de alguns dos problemas. Eu posso dar mais dois exemplos.
Claro, claro.
Um tem a ver com a isenção automática da tarifa da água. Já existe a isenção automática para a luz, tem a ver com as pessoas com menos recursos económicos, que automaticamente ficam isentas. No caso da água, essa isenção tem de ser solicitada pela família e o que o Bloco de Esquerda pretendeu, através da Assembleia, é que essa isenção fosse também atribuída automaticamente. Ainda está a ser discutida também na Comissão da Ação Social, na Comissão Municipal da Ação Social. Um outro exemplo também que muito nos congratula tem a ver com a atualização das tabelas do arrendamento da empresa municipal Braga Habite. Estas tabelas, desde que tinham sido criadas, nunca tinham sido atualizadas e graças a uma moção apresentada pelo Bloco de Esquerda na Assembleia Municipal, que também desceu às duas comissões, à Comissão dos Assuntos Sociais e à Comissão das Empresas Municipais, foi possível então atualizar essa tabela de apoio ao arrendamento.
Alexandra, há pouco quando falava aqui da Fábrica Confiança, um assunto que esteve imensas vezes na ordem do dia neste mandato autárquico. Referiu aqui uma questão que foi, no fundo, a primeira vez que os partidos à esquerda em Braga se uniram em torno de uma causa que era precisamente a defesa da Fábrica Confiança na esfera municipal. Juntaram-se Bloco de Esquerda, CDU e Partido Socialista. Tendo em conta que estamos a poucos meses das próximas eleições autárquicas, e este já foi um assunto abordado tanto com o Artur Feio do Partido Socialista aqui neste mesmo espaço de entrevista, assim como Carlos Almeida da CDU, faço-lhe a mesma pergunta, Alexandra. O Bloco de Esquerda estaria disponível para um eventual entendimento à esquerda que permitisse uma coligação reforçada para o próximo ato eleitoral?
O Bloco de Esquerda tem, antes de mais, um projeto político e uma ideia de cidade. Tem ideias muito concretas, de há uns tempos esta parte, do que é que pode trazer melhor qualidade de vida às pessoas que vivem em Braga. Se este projeto político que o Bloco de Esquerda tem tiver alguns pontos em comuns, é possível, né, que haja alguma forma de haver consenso, mas acho muito difícil que isso aconteça antes das eleições. Não vejo como é possível que alguns pontos que para nós são essenciais, isso seja possível conciliar com as visões dos restantes partidos à esquerda.
Olhando para aquilo que tem sido o papel da coligação de Juntos por Braga no Executivo Municipal, como é que avalia em concreto este mandato que estamos ainda a viver, o mandato 2017-2021?
Bom, este mandato da atual coligação é um mandato que, no nosso entender, prometeu muito, mas ficou muito aquém daquilo que poderia ter realizado. O exemplo mais gritante para nós continua a ser a promessa dos 75 km de ciclovia. Isto cruza com a questão do arvoredo urbano, com a questão da mobilidade suave. Era muito, muito importante que, durante este segundo mandato de Ricardo Rio, a mobilidade suave tivesse tido outra atenção do que aquela que teve. Era muito importante que os transportes coletivos fossem olhados por parte do Executivo Municipal como um bem comum destinado a todas as pessoas que habitam a cidade e não apenas àquelas pessoas de baixos rendimentos que precisam de transportes coletivos para se locar de casa para o trabalho. Portanto, e é assim nas outras cidades, não é? Eu na altura até cheguei a dar o exemplo da escritora que recentemente falecida, uma escritora, por sinal, do PSD, que usava frequentemente o transporte coletivo. Não é isso que acontece em Braga. E nós temos que perceber que, da forma como a cidade está, com as escolas todas concentradas no centro da cidade, mais as creches, mais as escolas de primeiro ciclo, etc., toda esta afluência de trânsito às primeiras horas da manhã e ao final da manhã, em tudo contribuem para que a cidade seja pouco saudável, seja irrespirável, seja uma cidade onde não é nada agradável viver por essa via. E aquilo a que nós podemos assistir é que não houve, de facto, nenhuma medida, né, estruturada e de fundo que correspondesse a uma ideia de cidade e que permitisse resolver estes problemas. Eu dou o exemplo da Avenida Júlio Fragata, dou o exemplo do Nó de Enfias, dou o exemplo da concentração das escolas ali na rua 25 de Abril. Portanto, há aqui uma situação de um caos urbanístico que teve mais do que tempo para ser resolvida e, tanto quanto nós sabemos, ainda não passou do nível estudo e elaboração de plano.
Ao longo deste mandato surgiram algumas obras físicas, nomeadamente a requalificação, por exemplo, do Parque Desportivo, do Complexo Desportivo da Rodovia. Como é que olha para este projeto? Foi um projeto que correspondeu às expectativas dos bracarenses?
Bom, é preciso que os bracarenses saibam que o parque já existia, assim como já existia o parque de exposições, o que se fez, assim como já existia o mercado municipal, o que se fez foi uma obra de reabilitação. Pronto, mas se visitar outras cidades, verá que o parque da rodovia é um parque que acaba por ser de pequenas dimensões para uma cidade já da dimensão da cidade de Braga, não é?
Olhando para a questão do Parque Ecomonumental das Sete Fontes, como é que avalia todo este processo que está ainda longe de uma concretização?
É uma situação complexa, uma vez que a Câmara Municipal quer construir um parque, mas não é proprietária dos terrenos onde esse parque está previsto que seja implantado. Portanto, há aqui um problema que vai demorar alguns anos a resolver, julgamos nós, mas esperamos que seja levado a bom porto.
Mas reconhece que é um plano difícil de concretizar.
Sim,
portanto, acredita, no fundo, que a autarquia não podia fazer muito mais ou muito mais rápido que aquilo que está a fazer, é isso?
No que diz respeito às Sete Fontes, não nos parece que haja outra forma de tratar o assunto, a não ser como ele está a ser tratado. Já não acontece o mesmo relativamente à confiança, não é? Que desapareceu até dos textos oficiais do município, a fábrica Confiança deixou de existir, não é? E, no entanto, tem o relevo que tem.
Ficaria surpreendida se, no caso da fábrica Confiança, surgisse alguma proposta de âmbito cultural no próximo programa eleitoral da coligação.
Ficaria agradavelmente surpreendida.
Relativamente ao mercado municipal de Braga, foi precisamente inaugurado neste mês de dezembro. Não sei se já teve a oportunidade de o visitar. Que impressão é que lhe causou esta obra e como é que avalia também aquilo que foi o valor final da mesma, bastante, consideravelmente diferente daquilo que era o valor inicialmente previsto?
Bom, ninguém questiona que o mercado municipal precisava de estas obras. Pronto, enfim, foi uma qualificação que pretendeu transformar este mercado, como muitos outros mercados noutras cidades têm vindo a ser transformados. Devo dizer que estava à espera de mais restaurantes gourmet e menos pessoas a vender do que aquilo que de facto se verifica. Há aqui um equilíbrio que me parece ser um equilíbrio razoável. Foi um bocadinho, enfim, excedeu um bocadinho aquilo que está o valor orçamentado, mas enfim, podemos dizer que fisicamente o edifício está razoavelmente, está bem conseguido. Há outros problemas, não é? As pessoas que têm espaços de venda no mercado têm algumas queixas, umas queixam-se da renda, que aumentou bastante, outras queixam-se que o espaço não está adaptado à sua atividade. Há outros feirantes que vendiam fora do espaço físico do mercado, que neste momento estão a vender na feira ao pé do estádio 1º de Maio. A própria feira que acontece no estádio 1º de Maio não é o lugar, não é uma feira que dignifique essa atividade como tal, porque acontece no final de uma estrada nacional, não é? É preciso cortar o trânsito para se realizar a feira semanal, e estes vendedores que passaram daqui do mercado para a feira, lá embaixo, também não estão muito satisfeitos. Portanto, fez-se aqui um projeto de cosmética, que visualmente resulta muito bem, sendo que há algumas queixas por parte dos vendedores e esperemos que os municípios, enfim, também se sintam satisfeitos, mas até agora parece-me que a reação por parte de quem lá vai tem sido positiva.
2020 tem sido um ano particular, já sabemos as razões para este ano tão diferente. Alexandra, como é que avalia também aquilo que foi a forma como o próprio município de Braga lidou com a pandemia desde o início? Parece-lhe que foi uma foi sempre um comportamento razoável de encontro àquilo que eram os interesses dos cidadãos, por força das circunstâncias? Falávamos, obviamente, em março, de um vírus que era completamente desconhecido para todos nós.
Eu penso que a Câmara de Braga tardou e ainda não tem uma resposta à crise económica e social. Reagiu relativamente bem à crise pandémica, embora não tenha feito muita articulação com o hospital, mas reagiu, criou formas das pessoas serem testadas de maneira rápida, e os testes também de resposta rápida, criou algumas camas, algumas alternativas, mas não me pareceu que tivesse articulado muito com o Hospital de Braga. Agora, a resposta social à crise económica é que me parece, ou nos parece, que deixou muito a desejar. E porquê é que eu digo isto? A Câmara Municipal tem uma rede social, não é? Ela existe no papel, que congrega as várias juntas de freguesia, várias entidades que dão conta da vulnerabilidade de algumas famílias e procuram consertar uma resposta. Pois isso não aconteceu durante o período do confinamento. Tanto não aconteceu que terá sido o setor privado a ter, o setor do ativismo a ter a iniciativa de dar a resposta às pessoas que estavam em casa, sem trabalho, sem rendimento e sem alimentação. E muitas vezes essas famílias incluíam também crianças. Nós, no Bloco de Esquerda, tentamos fazer aprovar uma moção para que as cantinas escolares não encerrassem durante as interrupções letivas, de maneira que as crianças de escalão A, escalão B e também a escalão C e outras cujos pais e mães já estivessem em situação de layoff ou mesmo desemprego, pudessem continuar a ter alimentos. Essa proposta não passou na Assembleia Municipal e até ao momento que eu saiba, a Câmara Municipal ainda não chamou a si essa tarefa de encarar de frente a grave crise social e económica que virá no próximo ano de 2021.
Há pouco, quando falava deste movimento de cidadãos e desta solidariedade, acredito que se estivesse a referir ao movimento Virar a Página. Tem sido dos mais visíveis.
Sim.
Este movimento, Alexandra, aproveito, uma vez que estamos a falar sobre isto, está à procura de um espaço precisamente no centro da cidade que possa responder de uma forma mais efetiva e organizada a todas estas famílias que têm recorrido precisamente ao Virar a Página. Considera que neste aspecto a autarquia podia já ter disponibilizado um espaço ou percebe que seja difícil também para o próprio município disponibilizar um espaço que vá de encontro àquilo que são as necessidades desta onda solidária?
Há aqui uma coisa que eu sei de certeza absoluta. Quando há vontade de resolver os problemas, eles resolvem-se, não é? Quando há vontade política de ultrapassar os obstáculos, eles ultrapassam-se. É preciso é que se perceba que há aqui uma necessidade, que há aqui um conjunto de municípios que têm um conjunto de dificuldades para os quais é preciso dar uma resposta de emergência. E eu não tenho a certeza se este Executivo Municipal já acordou para esta problemática.
Percebo também daquilo que vai dizendo que está muito preocupada com 2021. Parece-lhe que o município ainda não está devidamente preparado para a resposta à crise que aí vem?
Parece-me que o município, e isso é visível, por exemplo, no orçamento municipal que foi apresentado à Assembleia Municipal na passada quinta-feira, não me parece, sendo um orçamento de continuidade, onde a despesa não parece ser direcionada para estas problemáticas, que não há bem a noção do que o que virá em termos de desemprego, em termos de dificuldade em pagar rendas, em termos de problemas relacionados com a alimentação dos mais jovens e dos mais velhos. Acho que ainda não há bem ainda a noção do que poderá vir.
Alexandra, Braga quer ser capital europeia da cultura em 2027, já foi apresentado um projeto de base para esta mesma candidatura, que agora terá de ser concretizada durante o correr do ano de 2021. Como é que o Bloco de Esquerda vê também aquilo que tem sido o papel da autarquia de Braga no âmbito cultural? Como é que olha para aquilo que é a estratégia cultural da cidade de Braga nesta altura?
Como, por certo, quem nos ouve sabe, o Bloco de Esquerda tem criticado fortemente este Executivo Municipal nessa área. E por dois conjuntos, ou duas ordens de razão. Primeiro, porque fez uma aposta que tem o seu espaço na festa de caráter mais popular. Mas, digamos assim, colocou os ovos todos no cesto da festa de caráter popular. E essa é a segunda razão pela qual nós achamos que não há propriamente uma política cultural em Braga, porque todas as outras dinâmicas ficam muito esquecidas na cidade. Tanto que, para apresentar agora a candidatura à Capital Europeia da Cultura, e bem, que o Bloco de Esquerda não se opõe de maneira nenhuma, é preciso, digamos assim, criar as dinâmicas que não existiam, porque precisamente nunca se deu atenção, sobretudo às várias coletividades, ao movimento associativo, às bandas de garagem, às pessoas na vanguarda, que são da cidade e que têm muita dificuldade em viver na cidade e que, para subsistir, têm de sair para enfim, poderem continuar a trabalhar naquilo que escolheram trabalhar. Portanto, há aqui alguma falta de sensibilidade sobre o que é a cultura, nas suas várias vertentes, os que são os agentes culturais, como é que se trabalha com estas pessoas, e depois não há a noção de que a cultura é uma espécie de despesa, ou melhor, que a cultura é uma despesa, e quando a cultura, na verdade, é uma atividade da qual vivem muitas famílias, se Braga quer ser uma cidade com referência a este nível, não é? Tem necessariamente que investir também nesta área.
Olhando para as cidades que também apresentaram ou vão apresentar esta mesma candidatura, parece-lhe possível, tendo em conta todo o enquadramento, nomeadamente o facto do Porto já ter sido Capital Europeia da Cultura, assim como a cidade de Guimarães, parece-lhe que é difícil atingir este objetivo?
Não lhe consigo responder diretamente a essa pergunta, porque é uma pergunta um bocadinho pessoal, não é? Resulta da minha visão, não é propriamente uma pergunta que o Bloco de Esquerda responda em uníssono.
Claro.
Eu acho que a Câmara faz bem em tentar, acho difícil, mas espero que consiga.
Alexandra, estamos, portanto, a poucos meses, ainda não há uma estratégia completamente fechada do Bloco de Esquerda para aquilo que será o ato eleitoral de 2021, mas que propostas é que sabe que não podem faltar num programa eleitoral do Bloco de Esquerda na corrida ao Executivo Municipal de Braga? Às autárquicas, peço desculpa.
Agradeço, Elsa, essa pergunta, porque dá de facto a oportunidade que o Bloco de Esquerda explique ao que vem aos municípios de Braga. Uma das prioridades para a cidade e para o concelho é a habitação. Em Braga, de há uns anos a esta parte, há um grave problema de habitação, como todos sabemos, porque Braga tem sido procurada por pessoas de outras regiões, e isso fez parar o valor do setor imobiliário, fez disparar o valor do arrendamento, e nós verificamos que a cidade de Braga é das que tem menos habitação social. Sendo que a habitação social, e isto é um preconceito que não é apenas da cidade de Braga, é comum a outros concelhos, a habitação social não diz respeito apenas às pessoas de baixos recursos. A habitação social pode ser para pessoas de médios recursos. O que é certo é que a cidade não tem uma estratégia para a habitação. Sendo que isso reverte um problema para os munícipes, que para conseguirem viver têm de procurar as periferias da cidade, uma vez que a centralidade já está ocupada pelos designados alojamentos locais que pululam um pouco por todo o lado. Depois, uma preocupação do Bloco de Esquerda, a segunda grande preocupação do Bloco de Esquerda, é, sem dúvida, o trabalho precário. Estamos num concelho com muita industrialização, mas essa industrialização corresponde a pós-trabalho com precariedade, portanto, trabalhos com contratos de curta duração e também sem direitos laborais, portanto, e que correspondem também a salários baixos. Portanto, essa também é outra preocupação do Bloco de Esquerda. Depois, no que diz respeito propriamente ao município de Braga, a questão da mobilidade, seja dos transportes coletivos, seja da mobilidade suave, a questão de reduzir o número de automóveis no centro da cidade. Eu recordo que há 4 anos uma das nossas propostas era precisamente que em algumas artérias da cidade se circulasse a 30 km/h, e isso deu uma enorme polémica na altura, mas há pelo menos duas ruas em Braga onde já se circula a 30 km/h e as pessoas nem sequer dão conta. E isso permite também ter uma cidade mais segura até para as crianças e para as pessoas que caminham. Depois, a quarta prioridade é, sem dúvida, a questão ambiental. O excesso de automóveis e a falta de árvores, a falta de parques e de jardins é, além do mais, uma questão de saúde pública, além de contribuir para a bolha de calor, para a poluição do ar. E depois a última prioridade, a penúltima prioridade, sem dúvida, a cultura, aquilo que se passa com as pessoas que trabalham na cultura e a necessidade que elas têm de se sentir amparadas, digamos assim, ou com os espaços onde possam expressar-se artisticamente e, por último, mas não menos importante, a juventude. Nós estamos numa cidade que tem uma universidade, que tem muita população jovem e nós temos que encontrar respostas para enquadrar, digamos assim, as necessidades desta geração que vai ter um futuro um bocadinho complicado no nosso entender. Esperemos que não.
Alexandra, não posso deixar escapar esta oportunidade de lhe também fazer uma questão mais de âmbito nacional. Estamos também a cerca de um mês das eleições presidenciais. O Bloco de Esquerda apresentou novamente uma candidata, Marisa Matias. Como é que olha também para esta candidatura e este contexto em que estamos também nestas eleições presidenciais, com mais partidos a surgirem, aqui com um reforço de um partido da extrema-direita também? Como é que vê este próximo ato eleitoral, a própria proximidade ou não dos cidadãos a este momento eleitoral, quando à partida parece que já temos um vencedor? É todo um contexto que pode causar também aqui algumas implicações.
Antes de mais, o Bloco de Esquerda agradece a Marisa Matias a sua disponibilidade para ser candidata e aceitar ser apoiada pelo Bloco de Esquerda. Não são umas eleições fáceis, por aquilo que acabou de enunciar, porque temos outros candidatos à direita, o que não deixa de ser uma preocupação. No entanto, a candidatura da Marisa Matias é a candidatura que procura de ir de encontro às pessoas e dar voz às suas principais dificuldades e às suas principais necessidades e às suas principais anseios. Portanto, o objetivo desta candidatura é dar voz a essas pessoas que, de alguma forma, continuam a não conseguir fazer chegar as suas reivindicações a quem de direito. E isso a Marisa Matias já o fez muito bem na primeira campanha. Esta não deixa de ser uma campanha com algumas dificuldades a esse nível, porque já não é possível, não se pode fazer, por causa da situação em que vivemos, relacionada com a crise pandémica, aquele contacto de proximidade com a população, mas mesmo assim, com as pessoas, mesmo assim é esse trabalho que Marisa Matias tem vindo a fazer, que é o trazer para a luz do dia as pessoas que normalmente são invisíveis e trazer as propostas de esquerda, de defesa do Estado Social, de defesa do Serviço Nacional de Saúde, de defesa dos serviços públicos em várias áreas e assim melhorando a vida das pessoas, que é na medida em que a vida das pessoas melhora que nós conseguimos debelar, não é, os progressos ou as outras derivas, digamos assim, que enfim, são mais de extrema, são mais extremadas.
Alexandra, mesmo a terminar esta nossa conversa, que garantias é que pode deixar aos bracarenses, ao eleitorado também, em nome do Bloco de Esquerda, obviamente, na reta final de um ano difícil, a poucos dias de iniciarmos um novo ano, que se espera que seja, obviamente, melhor?
O O Bloco de Esquerda pode garantir aos munícipes de Braga, do Conselho de Braga, que não vai deixar nenhuma pessoa para trás. Não vai deixar de ouvir todas as pessoas que procuram o Bloco de Esquerda, e foram bastantes as pessoas que procuraram o Bloco de Esquerda ao longo deste último ciclo eleitoral. Essa é a garantia que o Bloco de Esquerda dá, de ouvir as pessoas e de dar voz às suas reivindicações. Tendo estas prioridades que eu acabei de elencar, a habitação, o trabalho, o ambiente e a mobilidade, os transportes coletivos como grande prioridade, tendo sempre em conta que nós estamos num município que tem muito potencial, não é? E que o ideal é que essas possibilidades de desenvolvimento se estendam ao maior número possível de pessoas e não a um grupo muito restrito que é o grupo que costuma beneficiar desses desenvolvimentos.
Alexandra, muito obrigada. Chega assim ao fim a entrevista com Alexandra Vieira, porta-voz da Comissão Coordenadora do Bloco de Esquerda de Braga. Este é também o último Campus Verbal de 2020. Estamos de volta logo na primeira semana de 2021, obviamente com mais um convidado. Da minha parte é tudo. Eu também estou de volta apenas em 2021 e por isso aproveito também este momento para desejar boas festas a todos os nossos ouvintes da Universitária, na expectativa obviamente que tenham um Natal feliz, em segurança, e que não se esqueçam precisamente daquilo que é também a responsabilidade individual de cada um nesta altura difícil que estamos a atravessar, também obviamente na esperança de que 2021 trará boas novas e que será obviamente um ano diferente, um ano de recomeço e com mais saúde e mais estabilidade para todos também. Muito boa noite e um excelente 2021.